Senhora Presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero, em primeiro lugar, dizer que, apesar de tudo que nós estamos passando nessa casa, nesses últimos dias, nós não podemos ficar paralisados diante do que acontece no país, sobretudo diante do que precisa ser feito no país. Senhor Paim, temos que falar sobre o futuro, sem ficarmos presos ao presente. Entretanto, falar do futuro sem fazer uma referência ao presente pode parecer uma omissão. Por isso eu quero iniciar essa minha fala, que é sobre o que é preciso o Brasil fazer do ponto de vista da economia, deixando claro que essa casa precisa, o mais rápido possível, tomar as medidas necessárias para deixar para trás o assunto que nós estamos vivendo e nos angustiando do caso do senador Demóstenes. Eu aproveito, por isso, o início da minha fala para dizer que estou solidário com aqueles, creio que a senadora Ana Amélia, senador Tax e senador Randolph, que pediram uma aceleração da instalação da comissão de ética e a análise do assunto que hoje nos angustia. Eu deixo isso claro para não parecer que temos que falar do futuro ignorando o presente. Mas o que eu quero falar sobre o futuro e diz respeito às medidas lançadas hoje pela presidenta Dilma em relação à economia. Por um lado, é preciso começar dizendo que eu fico feliz de perceber que o governo não está parado, que o governo está descobrindo que nós vivemos uma crise, que nós estamos padecendo de problemas e que precisamos tomar cuidado e enfrentarmos com rigor os problemas que estamos atravessando. Ao mesmo tempo, dizer da preocupação de voltarmos ao velho, antigo estilo de pacotes, como se a economia pudesse ser regulamentada, incentivada, promovida por um pacote hoje, outro daqui a 6 meses, outro um ano depois, 2 anos depois, e no fim voltarmos a ter a economia como uma colcha de retalhos. A política econômica sem uma linha clara de médio e longo prazo e uma economia sem a estabilidade necessária para poder funcionar sem intervenções, a cada tanto tempo, de pacotes. Além disso, uma análise muito rápida, porque faz muito pouco tempo que saíram as medidas, chamadas novas medidas do Plano Brasil Maior, é preciso dizer que o diagnóstico do governo parte de que é uma desaceleração na indústria e diz que isso é um fenômeno global. Isso é uma meia-verdade. Pode ser um fenômeno global pela passagem da economia em direção aos serviços. Mas, no nosso caso, a chamada desindustrialização, a desaceleração da indústria, tem um nível muito mais grave do que nos outros países. Fala da letargia dos países ricos, que começa a afetar os emergentes. É verdade, mas afeta, sobretudo, por falta da competitividade que o Brasil não vem tendo e que o plano reconhece ao colocar problemas que nós vivemos por causa do mercado interno dinâmico de geração de emprego e renda, que nos dá um fôlego, por causa da solidez fiscal e acumulação de reservas, que aqui é preciso reconhecer, o diagnóstico está correto. Mas quando fala em menor dependência dos mercados externos, nós não vemos ainda clareza de como conseguir essa redução de dependência, porque a simples desoneração de folha de pagamento, a simples redução de custos, não vai trazer para nós menor dependência se nós não formos capazes de criar no Brasil produtos novos que dinamizem a demanda por nossos novos produtos. Isso a gente não está tendo condições de fazer. Fala de um grande programa de investimentos. É verdade, mas não diz que esses investimentos, esse programa, não está sendo realizado no ritmo proposto. E fala no controle da inflação, que pode até ser verdade, sim, de uma certa forma, mas não podemos fechar os olhos para os riscos de que a inflação volte. Esse é um bicho que nunca morre. Considerar a inflação morta é o maior risco para a volta da inflação. Finalmente, eu quero tocar no fato de que medidas que fazem parte da estratégia de desenvolvimento brasileiro, que é isso que dizem as novas medidas. Nós não temos visto com clareza uma estratégia de desenvolvimento brasileiro. a prova é que precisamos de pacote. Quando se precisa de pacote, é porque não se tem uma estratégia de médio e longo prazo. E o pacote, gente, é preciso saber que cada vez que ele resolve um problema, ele cria outro. A desoneração, por exemplo, de, se eu não me engano, 7 bilhões e um pouco mais de 7 bilhões, ela vai trazer um alívio. Pode até reduzir um pouco o custo de produção. Pode, com isso, dinamizar a demanda, seja interna, seja externa. Mas vai gerar um buraco nas estatísticas. E, ao mesmo tempo, quando a gente compara os valores, 7 bilhões de renúncia fiscal daria para pagar 2 anos do piso salarial que os governadores reclamam que não tem dinheiro. Não do piso inteiro, da complementação para atender às necessidades dos municípios e dos estados. Nós precisamos também fazer alguns elogios, por exemplo, ações sobre o câmbio. Claro que é correto fazer isso, sobretudo com o IOF, com medidas indiretas, como a redução da taxa Selic, mas isso não é eficaz no longo prazo. No longo prazo, câmbio se controla aumentando a entrada de divisas graças a exportações e não graças a fluxos de divisas que vêm aqui ficar algum tempo. Não é com impostos sobre câmbio que isso vai se resolver o problema do câmbio no médio prazo. Resolve imediatamente, por isso a gente não pode dizer que foi errado. Mas temos que dizer que foi certo, mas não foi permanente, foi conjuntural, foi circunstancial. Não é bastante, embora não seja errado. É preciso lembrar também que quando se fala em compra da produção nacional, as compras governamentais preferindo os bens nacionais, que isso é positivo. Claro que é positivo. Mas a pergunta é, quanto vai custar isso? Porque a gente vai terminar pagando mais caro do que se não comprasse os bens nacionais. Estabelece uma prioridade para a aquisição de bens e serviços nacionais com mais de até 25% sobre produtos importados. Isso deve custar 3,5 a 4 bilhões de reais. É um valor substancial. É errado fazer isso? É certo, mas é insuficiente. É certo, mas é perigoso. É certo, mas vai gerar outro problema no outro lugar. E isso é que a gente não pode esquecer. Os pacotes resolvem um problema e criam outros. Uma estratégia de longo prazo, mesmo que os problemas vão surgindo, a gente pode enfrentar, porque sabe o rumo que vai continuar fazendo. Existe a tentativa, claro, a proposta, a defesa, de que vai se fazer defesa comercial. Errado? Não é certo. Mas eu pergunto, combinaram com os nossos parceiros do exterior de que nós vamos reduzir as importações deles? Combinaram ou eles vão fazer o mesmo que nós estamos fazendo? E aí o que a gente consegue aqui, ao controlar as importações, a gente perde quando eles controlam também as importações deles e diminui as nossas exportações, e com um agravante, pagando um preço mais alto dos produtos nacionais do que dos produtos importados e, portanto, gerando o risco de uma pressão inflacionária. Finalmente, eu quero falar dos incentivos ao setor de informação e comunicações. Isso devia ser ao setor de geração de conhecimento, não só de informação e comunicações. E é isso que a gente sente falta numa estratégia de longo prazo do governo. Um programa de resolver nossos problemas através do investimento na criação no Brasil de um poderoso, vigoroso Sistema Nacional do Conhecimento, com as escolas de educação de base, com as universidades, com o Sistema S, com as indústrias, com institutos de pesquisa, todos juntos, auxiliando o Brasil para ter uma economia dinâmica, mas não dinâmica só na taxa de crescimento, dinâmica no tipo de produto que nós temos. E esse tipo de produtos nós não vamos ter baseados na velha indústria mecânica que o país tem tido, e que esse projeto, essas medidas, esse pacote vão ajudar. Não vão desajudar, não vão atrapalhar a economia, o setor industrial. Vão ajudar, mas vão ajudar criando outros problemas e adiando mais uma vez o que deveria ser definitivo nesse país, saber para onde é que nós queremos que vá a nossa economia, que tipo de indústria nós queremos que servirão para um país dinâmico, como a demanda lá fora ganha a cada novo produto aqui dentro, como a competitividade ganha não graças a pacotes que reduzem o custo, que pacotes necessários, volto a insistir, desoneração necessária, volto a dizer, mas que são restritas, são limitadas, não têm o poder que a sexta economia do mundo precisa para dinamizar-se, não até que o novo pacote volte, mas dentro de uma estratégia de médio e longo prazo. Eu concluo, senadora, dentro desses 2 minutos adicionais, dizendo que não está errado o pacote, está correto, mas é insuficiente, é limitado e é de curto prazo. Ainda ficamos devendo, nós, os líderes desse país, uma proposta de médio e longo prazo. E essa proposta não tem como fugir, vai ter que se beneficiar da construção de uma poderosa infraestrutura do conhecimento, capaz de fazer não apenas uma economia que produza muito, mas que produza as coisas certas para o futuro do Brasil. É isso, senhora presidenta, que eu tinha para colocar com meus comentários sobre essas novas medidas lançadas hoje pelo governo federal.